As soluções passam pela política.
Sobre a proteção de Deus e do Estado laico.
Quem concorda permaneça como está e quem discorda que se manifeste. Aprovado o projeto.
Se esta casa eleger a primeira mulher sua presidente.
Nós estamos aqui algumas horas já conversando.
Está aberta a ordem do dia.
Com apoio da Fundação Konrad Adenauer, eu, cientista político Humberto Dantas, na companhia magistral, genial, extraordinária para os padrões desse podcast, dos cientistas políticos Joyce Luz e Bruno Silva, trazemos até vocês, nesse dia 28 de abril de 2023, às 19 horas e 10 minutos, o maravilhoso mundo do espaço. Tá bem, Joyce? Tá bem, minha filha? Tudo jóia?
Tudo ótimo, tudo em cima. Muito feliz de estar aqui com vocês, principalmente com essas outras duas figuras. Foi um convite muito feliz, para animar a sexta-feira, com certeza.
Ao estilo irrecusável, Joyce.
Foi irrecusável mesmo. Se eu tivesse compromisso, eu tinha desmarcado.
E se você não tivesse vindo, eu tinha ido te buscar. Pelo amor de Deus, faltou isso. Ô, Brunão, você tá bem, meu querido? Tudo jóia?
Fala, Humbertão! Olá pra você, pra Joyce, pra todo mundo que tá curtindo, acompanhando. Cara, você sabe que eu fiquei até preocupado só com uma coisa, né?
O quê?
Você virou e falou assim, 19 e 10. Eu falei, meu Deus, cara, será que eu tô com o horário errado?
Eu falei
aqui,
19 e 10?
É você 18, falou 19 e 10. Aí eu falei assim, ué, será que eu tô muito doido, cara?
Não.
A cara do Humberto é melhor.
18 e 9 era naquela hora. Agora já é 18 e 10.
Sensacional, mas é ótimo. Sabe por que isso é bom? É bom porque aí a galera já vai sextando com a gente aqui para ter um papo de política, né? Quer coisa melhor do que essa?
Falar em sextar, vocês que sabem como esse programa funciona, estão consumindo alguma coisa ilícita para menores nesse instante?
Eu gostaria de estar consumindo algo, mas estou consumindo água.
Não entendi por quê. Porque nesse podcast você sabe que pode tomar um gorozinho. Brunão, tá alguma coisa, não?
Cara, eu tô só na água porque eu cheguei agora, não tive tempo de passar no mercado e pegar uma brejola.
Nesse frio?
Eu represento vocês e tomo aqui uma cervejinha muito simpática, uma IPA.
Olha lá.
Uma Easy IPA.
Ó que delícia.
Daqui a pouco eu vou te acompanhar. Já fica o recado aí pro Rafael que tá assistindo. Se ele quiser, daqui a pouco. Né?
Agora... eu vou trazer aqui pro podcast a cara de pau. Porque não podia, porque não vinha, porque não ia dar. E aí resolve aparecer. O cientista político Vitor Oliveira, direto de Belém do Pará. Tá bem, Vitor?
Tô bem, cara. Mas eu falei que eu ia tentar.
Mas até aí conseguiu.
Eu disse que eu ia tentar, pô.
Trazer essa galera linda aqui com a gente. Então pronto, hoje nós estamos de quatro. Pessoa.
É bem isso mesmo.
Boa.
É,
você tá bem, Vitor?
Começamos tudo bem. Jogo? Eu acho que eu vou embora. Depois dessa, eu vou embora. Eu tô bem. Tá bem quente aqui, ar-condicionado torando pra ver se resolve a situação. Mas Belém é uma cidade maravilhosa. Tô comendo Belém. Muito bem. Embora ainda não tenha conseguido fazer um turismo aqui. Vamos ver se amanhã eu consigo.
Ah, tem que conseguir.
É isso.
Porque Belém é muito legal.
Tem que ir pra Ilhas.
Para dizer que Grazi migrou da gélida Patagônia
olha,
a expressivamente quente Manaus em poucas horas. Grazi está quase fazendo o milagre do ocupar dois lugares ao mesmo tempo no espaço, no tempo. E aqui conosco, Eduardo Ambrósio, querido Eduardo Ambrósio, Vitor Oliveira, Vinícius Couto, desejando boa noite, Rafa Gomes... que está preparando o jantar em alguma cozinha atrás da parede da Joyce em Jundiaí, e João Nerone, nosso querido Nerone, aqui conosco. Bom, dito isso, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso debate e eu vou começar. É, já que estamos descontraídos aqui, antes da gente pegar pesado, momento Nelson Ruben.
do momento fofoca do programa, em que nós vamos desvendar de uma vez por todas por que o nosso querido Bruno Silva carrega consigo o apelido de bruxão. E eu só estou fazendo esta provocação aqui porque isso tem absoluta relação com o poder legislativo. Na verdade, bruxão da ambulância. Brunão, Bruno, explica pra gente em linhas gerais por que este apelido bruxão da ambulância no exato momento em que Gabi Fernandes nos saúda. Porque tem a ver
com o legislativo. Vamos lá. Tem a ver com o legislativo.
Você já explicou isso alguma outra vez na vida?
Com você na... Ó. Primeiro.
Todas fazendo... as vezes que vocês dois estão juntos, ele explica isso, porra.
É isso que.
Eu acho que esse é o momento de eu ir lá buscar a bebida e voltar, porque eu já ouvi a história.
Boa, você conhece a história. Boa, Joyce. É. Boa.
Acho que lá na distância. Fique à vontade. Lá na distante 2016, se não me falha a minha memória, né? Espaço-tempo. Estou eu lá indo fazer uma atividade de educação política na saudosa Itapevi. E eis que a época, presidente da Câmara, né, Bruxão Cavanha, vulgo, aliás, Anderson Cavanha, vulgo, Bruxão do Táxi, presidente da Câmara à época, né, está lá no evento, e aí eu fico sabendo que o nome dele é Bruxão do Táxi, né, inclusive o nome lá de campanha, slogan e tal. E aí chega eu e Leandro Consentino para fazer a palestra de educação política, uma escola cheia, palanque montado, aquela coisa. E eis que eu olho para a figura do vereador, do nobre Edil, e a primeira palavra que eu falo, em vez de olá, boa noite, obrigado pela participação e tal, levanto a mão, estendo o bato e falo, é nós que voa, bruxão. A molecada vem abaixo, a galera começa a cagar de rir, né? Vira aquele negócio, o Leandro olha para o lado, me cutuca e fala assim, se o projeto acabar agora, você já sabe por quê, né?
Quem é o culpado, né? Mas depois ele foi nosso aluno de pós-graduação.
Virou slogan de campanha, hein? Virou slogan de campanha. É nós que voa, bicho.
Ele é ótimo. Né? Ele é uma figura humana, ele é um cara legal. Mas a ambulância você não vai explicar.
Não, ambulância não. Isso aí é outra história. É outra história. Isso aí deixa pra lá.
Ô, pessoal, eu quero começar aqui com uma temática muito sensível aqui à questão do Poder Legislativo essa semana. O debate sobre marco da internet estava rolando na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, enfim. A gente já deixou para trás uma CPI das fake news que foi aberta e nada aconteceu com essa CPI. Nada aconteceu. Ela foi simplesmente ignorada no rolê. E agora a gente está vendo o PL das fake news avançando, né? E a gente tem algo muito interessante de se ver, que é algo que é uma vitória, de certa maneira, uma vitória do governo, porque o governo tem interesse nessa agenda e foi aprovado o regime de urgência para a tramitação desta agenda. Joyce, é possível dizer que há aí uma vitória efetiva do Palácio do Planalto? Primeira pergunta. E a segunda pergunta, já que a moda é sempre falar em joias, assim, tal, vão-se os anéis, ficam os dedos? Quer dizer, o governo teve que dar uma flexibilizada, né? Ou pelo menos o relator do projeto, ligado ao governo, né? Do PCdoB, é da federação do partido do presidente, o deputado de São Paulo, Orlando Silva, teve que tirar lá um comitê especial formado para olhar o que é fake news, e agora estão falando em bibliofobia, enfim. O que que ficou, o que que vai... Essa urgência foi uma vitória? Enfim, queria uma percepção sua a respeito da tramitação desse projeto.
Olha, eu não sei se é uma vitória, assim, em termos de mostrar as forças partidárias ou os parlamentares que, de fato, pretendem atuar com o governo. Eu acho que esse é um outro ponto que a gente até pode discutir, base aliada do governo, que eu acho que ainda não está sólida. Mas o PL da fake news, ele polarizou. Né, polarizou no sentido de, bom, aqueles que querem ver o PL ser aprovado antes das eleições de 2024, antes das eleições de municipais, né, e aqueles que não querem, de jeito nenhum, ver o PL aprovado por conta do que carrega o teor do projeto, né, de combate à fake news, que é uma ferramenta que vem sendo utilizada em todas as eleições e tem dado resultados, né. Então, acho que o que mais ficou claro, de fato, a gente pode ver os partidos que são contra, né? a qualquer tipo de controle, qualquer tipo de combate e regulação das fake news, né? Então, se você olhar para a votação, PL, Podemos e o Novo, salvo engano, votaram majoritariamente, mais de 75% dos parlamentares votaram contra o pedido de urgência para acelerar ali a tramitação do PL, né? Enquanto que os outros partidos votaram também majoritariamente, ali para cima de 50%, para que houvesse, de fato, a urgência, né, na análise. E essa urgência é muito por conta de colocar em pauta uma discussão que, né, acho que talvez o Vitor esteja mais por dentro, mas que eu andei acompanhando, que é a divergência contra, com o ponto de como é que vai ser essa fiscalização, né? Então, o relator teve que ali voltar atrás do ponto da criação de uma autarquia federal para investigar, para apurar essas fake news, e também essa autarquia teria possibilidade de punição, né? Poderia criar mecanismos de punição para as empresas, enfim, para as entidades e órgãos que, de fato, fosse comprovada a divulgação de fake news, né? E aí o relator colocou esse ponto de lado, né? E falou, olha, vamos pedir urgência, por enquanto vamos deixar de lado, mas ao que tudo indica, quando o projeto vai voltar na pauta do Congresso na semana que vem, da Câmara, esse ponto vai voltar a ser discutido sim, né? É o principal ali problema, na verdade, do PL. Há um consenso de que precisa existir algo que controle as fake news, que, né, evite a divulgação tão extensa, mas não há acordo sobre como fazer isso, que é o principal ponto, né? Eu vou criar uma lei, como é que eu vou implementar essa lei, né?
Muito bom, muito bom. Vitão, é criando autarquia que se resolve isso ou são soluções simples para problemas complexos? Porque, olha, só de coisa que a gente cria nesse país para regular coisa difícil e essa coisa não anda, me parece complexo isso. Ou eu estou sendo mal-humorado e bicudo demais aqui?
Não. A grande questão é, não tem exemplo de boas práticas sobre isso. Isso é uma inovação. O Brasil tá na ponta da discussão dessa questão de fake news, acho que por óbvio, né? Aqui temos sentidos, talvez, efeitos junto com os Estados Unidos, talvez, enfim, mas assim, efeitos mais perversos, né? De um espaço, um lugar onde se usa massivamente ferramenta internet. Né, um dos lugares em que mais se usa, especialmente mensageria e redes sociais no mundo, é no Brasil, né, e ao mesmo tempo um lugar que tem uma relativa liberdade de expressão grande, né, assim, então eu fiquei sabendo de gente do Parlamento Europeu que esteve aqui para acompanhar essa discussão, entendeu? Então assim, a gente de fato está sendo observado, porque essa regulação que a gente vai propor vai servir de base para os outros, né. Isso é um processo interessante. O Marco Civil da Internet já foi um pouco assim, né? A grande questão aí, para mim, é que a gente não vai ter tempo nessa discussão de aprender com ela, né? Vai ser um processo que vai ser decidido algo, vai ter uma série de problemas. Por exemplo, essa questão de ter uma autarquia para regular, ela pode ser boa, pode ser ruim. No caso do TSE, foi uma baita inovação. Justiça Eleitoral foi uma baita inovação institucional. Foi interessante ter uma autarquia para cuidar das eleições. No caso da autoridade, questão da Lei Geral de Proteção de Dados, não funcionou, entendeu? Então, assim, pode ser que seja interessante. A questão para mim é menos se vai ter ou não autoridade, mas a maneira como isso vai ocorrer, né? E infelizmente, assim, é uma excelente coisa que a gente esteja discutindo essa matéria. E eu me sinto orgulhoso de viver num país em que a gente possa discutir essas coisas, que são fundamentais para a democracia daqui por diante. Parece besteira para algumas pessoas, para outras parece o fim do mundo. Eu acho que é simplesmente uma consequência natural do que o Locke ensinou para a gente ali, entendeu? Problemas, a gente tem que ter soluções institucionais para esse tipo de problema da democracia, entendeu? Então, assim, acho que faz parte do jogo, mas vai ser dolorido, porque o que vai ser proposto, embora o relator da matéria, o Orlando, ele já seja um cara que discute essas questões há muito tempo, ele não é um neófito nesse ponto, ele não está longe de ser um especialista, mas a atuação dele como parlamentar é muito próxima dessas matérias, né? Então, Assim, é um cara bom para ser relator desse projeto, mas também é um cara que tem uma sensibilidade política aguçada, tanto que ele mesmo fez comentários nesse sentido. Né? Quando uma pessoa lá do Ministério da Justiça, inclusive, criticou o texto, ele falou, bom, ela deve saber mais do que eu sobre a força do governo no parlamento. Foi, em outras palavras, foi isso que ele disse. Então, deixando claro que ele não tinha como fazer um texto ideal. Está fazendo o texto possível para ser aprovado, como a Joyce aí já falou, tem uma série de questões. Né?
Perfeito. Muito bom, muito bom. Ô, Brunão, o Eduardo Ambrosio está falando aqui, está perguntando aqui, por que ao invés da autarquia não se mantém sob a pasta do Ministério da Comunicação? Eu imagino que a resposta disso seja uma resposta atrelada a aspectos históricos. Né? Porque o governo anterior era acusado de ser o principal disseminador de fake news do país com um tal de gabinete do ódio instalado dentro do próprio executivo. Quer dizer, talvez a autarquia seja algo que burocratiza demais ou que cria novos lugares para se colocar velhas figuras, mas o poder executivo também não me parece ser o lugar adequado, sobretudo depois do que a gente assistiu durante 4 anos de governo nesse país. Minha pergunta, será que não dá para imaginar isso num órgão de controle ou num órgão de justiça? Né? Ou estamos longe de sonhar com justiça? Oh, agora ficou bonito, ficou filosófico.
Hein? Agora, você filosofou agora, hein, Betão? Então, eu penso particularmente o seguinte, a solução pela autarquia, eu concordo muito com a linha do Vitor, eu acho que vai depender de alguns fatores, pode ser que funcione, pode ser que não, depende do arranjo, depende do quão vai ser o nível de ingerência política sobre o funcionamento disso tudo. É nítido e claro que no governo não tem como, né, gente? Até porque a SECOM, infelizmente, ao longo do governo Bolsonaro, era a que justamente difundia fake news por vezes, né? Ou endossava as narrativas alopradas do ex-presidente. Então não tem a menor condição de ser através desse meio. Agora, Bertão, a justiça também é um ponto problemático. Por quê? Porque a depender de como fosse funcionar esse órgão regulador ou algo nesse sentido, precisa tomar muito cuidado também, porque a gente sabe que neste país, se tem algo que o judiciário faz e faz o tempo todo, é fazer política também, né? E isso poderia se tornar uma espécie de perseguição de plantão a depender de quem estivesse ali na ocasião. Então, acho que é preciso tomar cuidado. Toda a criação de um órgão novo, todo arranjo institucional nesse sentido, ele demanda, acima de tudo, uma espécie de experimentação. Né? Então, a gente vai ver se as coisas funcionam e vai ter que depois ir consertando o carro, se necessário for, com ele em movimento. Não vai ter muita situação. Agora, regular, pensar, discutir esse assunto, o tema em si do PL, por mais que tenha alguns que venham batendo o bumbo dizendo que não faz sentido, que é contra a liberdade de expressão, aquela coisa toda política que está sendo movimentada, tem que debater, porque não tem como. Hoje já ficou mais do que claro para todos nós que a democracia ela se faz, acima de tudo, a esfera pública através dos meios digitais. E é preciso que a gente tenha, sim, mecanismos que possam garantir efetivamente que a informação, a veracidade, aquilo que está sendo compartilhado, minimamente guarde relação com os fatos em si, né? Porque senão fica cada vez mais uma conversa de gente maluca, né?
Bom, de gente maluca já parece faz tempo que a conversa é, né? Porque o que não falta é maluquice na nossa realidade política. Galera, o Ale Passos aqui com a gente, desejando boa noite, saudações a todas e todos. E o Rafael Lobo com a satisfação de nos acompanhar pela primeira vez ao vivo. Uma alegria ter o Rafael Lobo aqui. E ele faz uma pergunta, eu imagino que a Joyce possa nos ajudar na resposta. Ele diz assim, Humberto, alguma dica sobre como saber se houve a apreciação de um veto presidencial? Quando a gente lembrar, né? Então o Legislativo faz suas deliberações, muitas delas precisam ser corroboradas pelo Poder Executivo. O Poder Executivo pode simplesmente aprovar o que vem do Legislativo ou vetar parcial ou totalmente determinados tipos de matéria, e esses vetos são apreciados pelo Congresso Nacional. E às vezes eles ficam lá, né, pendurados para serem definidos. A gente não precisa falar especificamente no veto presidencial que o Rafael traz aqui, o 58/2022, mas, Joyce, existe um mecanismo para fazer pesquisa se um veto já foi apreciado no exato instante em que André Buna comemora aqui a presença de Joyce. André Buna, que é do Pará, viu, Vitão? Vai tomar uma briga com o Buna.
Né, ele tá. O André Buna
está por aqui? Se estiver, vamos marcar.
Vitor no Pará, André Buna do Pará, pode ser que eles vão parar em algum lugar.
Mas há boatos de que André Buna, na verdade, agora está fazendo seu doutorado na UFSCar. Então ele está em São Carlos passando tanto frio quanto a gente.
Então ele vai tomar cerveja com o Bruno em Araraquara.
Tá ali pertinho.
Tamo aí.
Boa, boa.
Mas já respondendo o Rafael, tem sim como ver, já verifiquei aqui para você rapidinho, mas o veto ele estava em pauta para ser analisado no dia 26, mas devido à atividade tão intensa do nosso legislativo nessa semana, ele foi retirado de pauta. Então, ele acabou não sendo votado essa semana. Mas, se você quiser saber, é só entrar no site do Congresso Nacional. Depois eu posso passar o link aqui, o Humberto compartilha com vocês. É possível acompanhar a tramitação e o status, né, de todos os vetos que existem nesse Brasil de hoje. Então, é possível acompanhar, assim, como é que está, em que pé está o veto.
Aliás, é um site muito bom do Congresso Nacional. Muito fácil você acessar ali como é que está a tramitação dos vetos, das medidas provisórias. congressonacional.leg.br, acho, né, Joyce?
Isso. Eu deixei aqui até o... congressonacional.leg.br.
Mano, a gente está dando assessoria legislativa online, mano. Sensacional, com essas duas feras aqui. Eu e o Brunão estamos só acompanhando no exato momento em que Miguel Duarte nos brinda com sua belíssima franja ao estilo Agadantes e a minha ao estilo M. Duarte. Ô Joyce, deixa eu aproveitar que você estava falando aqui dessa dúvida do nosso querido Rafael, na hora que eu bati a mão no microfone, faz aquele coisa horrorosa, mas vamos lá. Joyce, eu queria entender um pouco como andam as MPs do Lula, né? Porque as MPs são principalmente aquelas apresentadas em janeiro e que em tese têm 60 dias de validade prorrogáveis por mais 60. Elas na verdade vão vencer, as primeiras, né, aquelas que ele assinou ali quando tomou posse, na verdade elas vão vencer dia 1º de junho. As pessoas vão falar, bom, mas aí são 150. Sim, mas é porque começa a contabilizar a partir da nova legislatura do Congresso Nacional. Então, o presidente da República, os presidentes em novos mandatos, na verdade, ganham aí 31 dias de folga, né, de folga processual, de folga de tempo para suas MPs avançarem, né, caminharem, tramitarem, etc. Mas dia 1º de junho, as primeiras MPs do Lula, em tese, começariam a vencer. Você falou que o governo ainda tem dificuldade com a base, né? E a gente teve um problema nesse meio do caminho, que foi a própria lógica de tramitação das MPs, que foi subvertida à luz da pandemia e que agora precisava voltar para o seu ritmo constitucional comum, algo que parece que já está acontecendo. O que a gente tem dessas MPs, Joyce? Está rolando, está caminhando, as comissões foram formadas, enfim. O que é possível dizer sobre, né, as MPs do nosso amigo Lula?
Olha, eu diria que eu até fiz a conta aqui para vocês, são 15 MPs já no total. A última foi editada no dia 6 de abril, né, pelo presidente. Então, esse governo já soma 15 MPs. A princípio, todas ainda em tramitação, nenhuma aprovada, né? E a gente existe um acordo entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, entre Câmara e Senado, de que pelo menos 3 MPs do governo Lula vão ser analisadas no modelo antigo, né, que começa na Câmara e depois vai para o Senado e não necessariamente com a comissão mista, né?
Existe um acordo combinadas, né?
Isso, que é a MP da estrutura do Ministério, né, das escolhas ministeriais, da administração, né, do Executivo, a MP do Auxílio Brasil, que também já é um acordo que vem lá da PEC de transição, né? E, salvo engano, posso estar errada, eu acho que é a MP, eu não sei se é do CARF agora ou do Minha Casa Minha Vida, mas tem mais uma MP que está nesse acordo. E essas, de fato, estão ali caminhando. O restante está parado e deve aguardar esse imbróglio entre Câmara e Senado ser resolvido, né? O que a gente tem são as MPs, na verdade, do Bolsonaro, né, do ex-presidente Bolsonaro, seguindo o final da tramitação delas, né, sendo analisadas, sob o risco de perder a vigência. Algumas ali são importantes, porque tratam de combustível, né, tratam de medidas que já estavam em vigência no país, mas as medidas provisórias do Lula, até agora, só há acordo para acompanhar, né, para analisar 3 delas. E eu até andei pesquisando se o governo pretende mandar PLs, né, projetos de lei ordinária, em substituição a essas medidas provisórias, dado que ainda não tem uma solução, né? E, por enquanto, também ainda não chegou até a Câmara nenhum PL, né, nenhum projeto de lei ordinária que tenha, né, os assuntos, né, que versem sobre os assuntos das MPs, né? Então, ainda é um stand-by. Ainda precisamos aguardar para ver as cenas do próximo episódio, né?
Olha, eu vou dizer, lendo o texto do nosso querido Vitor Sandes essa semana, no Legislativo, na terça-feira, ele trouxe algo em parceria com outros colegas da ciência política que ele convidou, tal, sempre legal, o Legislativo sempre recebe convidados e tal, mas eles analisaram ali para onde tinha ido o dinheiro das emendas do relator ou das emendas do tal orçamento secreto que foram proibidas de serem pagas pelo STF no final do ano passado, né, que foi uma vitória para esse governo que não queria mais que essas medidas existissem. E elas foram fortemente destinadas a emendas individuais pagas sob uma lógica relativamente tranquila de transparência e coisas dessa natureza. Ou seja, é um governo mais afeito a negociar. Nesse sentido, Vitão, podemos dizer que maio será o mês do feirão da emenda, cara? Porque, cara, os caras vão precisar de voto, bicho. Né? Não manda PL. Os projetos vencem alguns muito importantes dia 1º de junho. As coisas estão andando a passo de tartaruga cansada. Feirão da emenda, né, Vitão? Feirão da emenda.
É, ou então o Arthur Lira provando seu valor, né? Acho que tem, fora que o ano não acaba no primeiro semestre, né? Então, assim, e ainda tem, eu acho que, ministério para ser criado, eu acho que tem outras coisas, dá para mexer, sabe? Tem de onde tirar, agora vai ter que liberar umas emendinhas, claro que vai, isso aí não tem nada a dúvida.
E já liberou, né? Quer dizer, já teve bastante coisa na lógica das emendas individuais, né?
Não, mas com certeza. Agora, as de bancada, que a gente está muito na dúvida, né, sobre como é que vão funcionar a partir do próximo orçamento e tal, né, por conta especialmente aí do fim das RP9, quer dizer, do fim não, mas da mudança aí, né, do tipo de emenda que era usada para o tal do orçamento secreto, para as emendas de bancada, a gente ainda está na dúvida.
Bom ponto. Ô, Brunão, CPIs no atacado dentro do Legislativo Brasileiro. Não é no varejo, é no atacado. Então, essa semana rolaram, né, aí algo em torno de 3, né, 4 CPIs sendo lidas, uma mista, né, e essa é talvez uma das principais questões que praticamente sequestram uma parte expressiva do debate político no Brasil hoje, que é a CPMI. Eu não gosto do nome, tá? Dos atos de 8 de janeiro. Ato é um eufemismo porco. Ato é o com B de bosque. Ato é o baralho. Aquilo é golpe de Estado. É golpe de Estado. Então, a CPI do golpe de 8 de janeiro, porque ato de 8 de janeiro... Ato eu vou ver no teatro, um ato cênico, né? Vou no concerto ver um ato de música, né? Promovo aqui na minha intimidade, ato... Não, pá, chega. Ô, Brunão, essa CPMI, cara, ela vai sequestrar o debate. O que a gente pode falar disso, cara? Porque a briga agora parece ser quem presidirá, e estava na mão do Arthur Lira e do Progressistas, mas o André Fufuca disse que não está no clima. Não está no clima. Eu acho que, com todo respeito, Fufucation, deu um amareleixa, né, Bruno?
Okay.
Deu um amareleixa. Não, eu tenho que cuidar de outras coisas, eu sou líder da bancada, eu sou isso, eu sou aquilo. Amarelou, com todo respeito, né? Eu amarelei... E para não dizer que eu estou criticando o cara, eu amarelaria fácil nessa porcaria. Eu não presidiria essa bodega nem a pau, bicho. E a discussão sobre o relator, que poderia ser o Renan Calheiros, lembrando, é uma CPI mista, então senadores e deputados, inclusive, em quantidades iguais dentro do órgão colegiado. E aí, estranho, né? Não vi o Lira reclamando que não pode ser igual em nome da democracia, né? Porque ele estava reclamando das comissões das medidas provisórias que igualar afrontava a democracia. A CPMI eu não vi ele falando nada, mas ele não quer que o Renan Calheiros seja o relator, porque é um inimigo histórico dele, e o Renan Calheiros como relator ia ser, com todo respeito,
ia ser divertido.
Divertidíssimo. E aí, Brunão, o que a gente tem da CPMI, né, da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Atos Libidinosos?
Libidinosos, eu acho. Dos atos, eu acho que está faltando... Ô, Betão, eu acho que tá faltando a criação de mais uma CPI ou CPMI, né? Só para fechar o assunto anterior, que tem a ver com 287 milhões de pagamento de emenda PIX que o Estadão levantou nessa semana, que foram pagas de maneira irregular, que são aquelas que é para custeio, né? E não é para investimento, portanto. E aí a galera descobriu que a maior parte da execução disso tudo que foi pago e financiou festinha, evento esportivo... E também teve a farra da gasolina. Ou seja, 287 milhões aí indo para o ralo, né? Mais um tiquinho que, para rastrear isso tudo, é um absurdo. Mas vamos lá. Mas respondendo a sua questão diretamente, né? Em relação à CPMI agora, eu acho o seguinte, Bertão, amarelaria também. Por quê? Porque essa CPMI tem tudo para dar errado, na minha visão. Posso estar até equivocado, mas isso aí... É roteiro de tragédia anunciada, a depender, obviamente, de quem forem os jogadores desse jogo no final das contas, né?
A Damares está escalada, hein?
Então, você imagina uma CPMI, eventualmente, Renan Calheiros relatando e Damares na primeira apontando e brigando. Ah, bicho, vai ser pior que a da Covid, né?
A Duda também
vai ser pior que a da Covid. Porque aí vai ser aquela história. Governista...
A internet Araraquara tá falhando. Tá falhando.
Voltei. Calma. Voltei. Fez um. Deu um vamos zoom respirar. Aqui e voltei.
Vamos respirar. Vamos lá. Volta. Desculpa. Fala lá.
Voltando. Imagina. Não, deu um zoom aqui, mas eu voltei. Então você imagina: governista dizendo que, na verdade, né, essa minoria, uma parte deles não representavam, que não é bem assim, que estão tentando sequestrar a pauta e etc, etc. Eu tô até vendo a linha de argumentação e os absurdos que vão sair disso tudo, né? Aliás, aqueles que são oposicionistas, perdão. Os governistas indo dizendo que não, que vai ter que punir todo mundo, que eles querem saber quem são os financiadores, se tem outras lideranças envolvidas nisso tudo, se teve político que não saiu na fotinho que deveria também ter a cabeça degolada. E a gente, no final das contas, né, Betão, vai ficar numa situação em que aqueles projetos que realmente são os projetos do governo, que em tese deveriam estar agora ganhando mais agenda, né? A questão do arcabouço fiscal... outras medidas mais estruturais que o governo prometeu que ia fazer, não vai aparecer diante disso tudo. Por quê? Porque o governo vai ter que, por um lado, atacar na comissão e, ao mesmo tempo, se defender desses oposicionistas, que certamente vão vir com as duas pedras na mão, e, ao mesmo tempo, vai ter que tentar transformar isso num fato político que, de alguma forma, possa trazer algum tipo de ganho político para o governo, né? Porque, senão, vai ficar... dando palco para maluco novamente, né? Segunda vez que eu termino o comentário falando palco para maluco, né? Vai dar palco para maluco novamente, né?
Pois é. Agora, vamos pensar o seguinte, cara. Essa CPMI, ela tem como objeto central, como elemento basilar, uma tentativa de golpe de Estado que se deu no Brasil no dia 8. E parte expressiva das pessoas que ali estavam eram pessoas absolutamente simpatizantes, para não dizer todas, simpatizantes e eleitores do presidente anterior, do presidente Jair Messias Bolsonaro. Já se sabe que a maior parte das convocações que serão feitas pelo Poder Legislativo serão destinadas a militares de alta patente, sejam aqueles que deram guarida nas portas dos quartéis a essa cambada de alucinado e criminoso, porque não é só alucinação, não, é crime também. Então pode ser que a gente tenha aí uma guerra ou uma tentativa de se fazer algo, em relação ao universo militar que nunca se teve coragem de fazer nesse país, que é enfiar o dedo na ferida e afundar. E eu acho que está na hora de fazer isso, né? E talvez até tenha muita gente aí inspirada pelo filme novo do Ricardo Darín aí, que tá nas prateleiras de streaming e coisas dessa natureza. Ou seja, se a gente não teve coragem como país, né, de colocar na cadeia quem matou tanta gente, a despeito dessas pessoas poderem estar sendo acusadas de subversão e etc., não é matando que se resolve nada disso, né? Então, assim, os militares receberam um verdadeiro prêmio nesse país, verdadeiros brindes nesse país, pelas atrocidades que cometeram no regime que eles encabeçaram. Aí, Vitão, você acha que pode ser que a gente esteja tardiamente revisando o nosso passado, ou que o simples, entre aspas, simples, presente, já mereça toda essa movimentação? E, sem mandato algum e sem nenhuma proteção, qual o risco de Jair Bolsonaro ser facilmente a maior atração desta CPI, desta CPMI, quando muito provavelmente ele seja convocado para prestar esclarecimentos, né, acerca de uma série de questões?
Caramba, primeiro a resposta é não, um simples e retumbante não. Não tem a menor esperança de que a gente vá revisitar qualquer coisa que aconteceu na ditadura e, para ser sincero, eu tenho fé na justiça de que alguns dos responsáveis pelo 8 de janeiro vão ser presos. Já foram presos muitos, mas permanecerão presos, serão condenados. Que alguns empresários, eventualmente, que financiaram aquela palhaçada sejam presos, mas eu duvido muito que os instigadores políticos, dentre eles, essa figura aí que você mencionou, que eu não vou repetir, não, serão de alguma forma responsabilizados. Assim, a melhor das hipóteses, a gente vai ter uma responsabilização, uma espécie de um ostracismo, uma responsabilização política, no sentido de afastá-los da vida eleitoral por algum tempo, e depois eles voltam, como aconteceu com o Collor, inclusive. E acho que o Bolsonaro, sinceramente, ele, que eu acabei de falar que não ia repetir o nome, repetindo. O Bolsonaro, sinceramente, cara, eu não sei se nem... Eu não sei se ele vai querer, talvez ele seja forçado aí na CPI. Eu não sei se ele vai querer.
Que fique calado.
Ele não pode ficar calado, porque. Quer dizer, poder ele pode, mas assim. Se ele ficar calado, pega mal pra ele. É melhor não ir. Né? Então, assim, eu acho que. O governo não vai querer e talvez os apoiadores dele não queiram. Eu não sei, eu não tenho certeza. Eu acho que vai depender muito de como é que vai começar o negócio. Conforme eles estiverem sentindo, se o governo estiver sentindo que está meio morto o negócio, então vamos fazer um acordão lá. Então, se o pessoal da oposição, especialmente essa galera, tipo Damares, não sei o que, estiver sentindo que está ganhando e tal, e o próprio Bolsonaro sentir que tem mais a ganhar do que a perder indo para lá, entendeu? Porque assim, eles são. Se uma coisa que a gente viu na CPI da Covid é que, cara, você dá esse tipo de. Para repetir aí o Brunão, né? Você dá palco para esse tipo de maluco, eles aproveitam. Né? Sim. Tem alguns riscos substantivos, né? O Bolsonaro está sofrendo outros processos. Ele pode tomar uma invertida de outras coisas, então não é simples para ele se expor também. Claro, ele pode ganhar um habeas corpus preventivo, não responder, não sei o quê e tal, mas pode ser pegar mal para ele, né? Porque justamente essa figura de, eu falo o que eu penso, eu falo mesmo e tal, se o cara fica sem responder, não sei o quê, pode pegar mal. Agora a gente também saiba que o cara é a maior vaselina política da história política brasileira aí dos últimos 30 anos, pelo menos. Então, enfim, nada gruda no cara.
Na verdade, você sabe que essa história do nada gruda no cara é uma boa discussão, né? Porque eu acho que muita coisa grudou. Ele não se reelegeu, né? Quer dizer...
É verdade, total. Total, você tem razão.
Nada gruda naquele nichozinho.
Naquele grupo, é isso. Que é enorme. Esse é o ponto.
Por sinal,
eu acho que eu ia só completar, acho que nada gruda assim, no sentido do que era até a expectativa de alguns, principalmente na CPI da Covid, isso ficava muito evidente, de criminalizá-lo, né? Grudou assim os efeitos políticos negativos em função de condução de pandemia, de responsabilidade, de absurdos, de crimes que cometeu, falando, vamos dizer assim, das abobrinhas que fez. Mas nada grudou assim criminalmente na figura, né?
Nem as joias.
Nem as joias.
A ex-primeira-dama, Michelle, caiu numa contradição essa semana. Na verdade, ela foi contradita, né, por uma ex-assessora ali do Alvorada que disse, não, a primeira-dama recebeu as joias, sim. Aí ela veio, na verdade, eu recebi as joias masculinas, as femininas é que eu tava... Deu um enrolation na resposta que, olha, Michele, só mesmo quem é muito tapado para acreditar nessas histórias. Mas não é a primeira vez. Agora, se a gente
assim
olhar...
Como eu tô doidão, né? Ou a história de eu tô doidão, né?
Eu tô doidão.
Nossa! Putz, compartilhei sinal, lá, mas eu tô doidão.
O que droga, bebida e remédio é responsável por mau caratismo nesse país? Ó, semana passada a gente tava falando disso. Eu lembrei daquele caso do cara que deu declarações de um youtuber desses famosinhos bobinhos aí que deram declarações bizarras, nazistas, e depois eu disse, não, que eu tinha tomado uma cerveja antes. Cara, quando você toma cerveja e fica nazista, você é nazista. Você pode ter certeza disso. Né? Porque eu tava brincando que semana passada, eu e o Vitor, a gente tava no 14%, né? Eu no 14% de uma cerveja, ele no 14% do vinho, mas a gente não vira nazistas. Por uma razão simples, porque a gente não é. Né? Porque a gente tem um mínimo de caráter, um mínimo de equilíbrio. Claro que a gente pode discordar, claro que a gente pode dizer coisas que as pessoas não gostam e tal, mas daí para descambar para o mau caratismo vão outros 500. E aí agora é assim, né? Dissemina ato golpista e culpa a pobre da morfina. Ah, malandro, vai deitar na sala, velho. Vai assistir jogo do... Vai assistir campeonato de hóquei na Flórida, velho. Vai deitar mais tarde. Mas o pessoal, a galera aqui está se manifestando. O André Buna dizendo que ele estuda CPI, né? Está fazendo doutorado dele lá em São Carlos, está estudando CPI. Legal. O Renan Checon dizendo que alguma coisa, as CPIs no caso, ele dizendo aqui, tem que substituir os reality shows. E o Ale Passos dizendo que essas CPIs só vão servir para lacrar para corte no Instagram e no YouTube. Aí o Buna ficou chateado, falou, galera, não fala assim das CPIs, gente. É meu objeto de estudo, né? E o Ale reforça que concorda que é chegada a hora de descortinar os fatos passados, né, e retirar o elefante da sala. Vamos que vamos. Né? Mas eu acho que eu fiz a pergunta, Alê, na esperança, mas eu tô mais para a resposta do Vitor de que não vai ter muito jeito, não. Acho que é improvável. Mas enfim, vamos que.
Você levantar a bola para eu cortar, porque não. Eu sei exatamente o que você tem esse respeito.
Eu sou o Bruninho do programa, meu amigo. Apesar do Brunão estar aqui com a gente, o Bruninho é que sou eu. Só levanto para a galera cortar, bicho. Né? Eu só levanto para a galera cortar. Joyce Luz, me diz uma coisa, Joyce. Agora. Ainda existe a CPI do caso das lojas americanas, da CPI das apostas do futebol e da CPI do MST. A do MST, o líder nacional do MST, disse que não existe fato concreto para se abrir CPI, que ele está achando isso tudo muito estranho, mas o MST andou atuando agora em abril, diz o seu líder nacional, num nível de intensidade mais baixo, mas que o governo federal não vai controlar a agenda do MST. Né? E que eles sobreviveram mesmo ao governo Bolsonaro e que eles estão aí para buscar a causa deles. Futebol e aposta, olha, eu já me lembro de CPI do futebol, CPI da Nike. Cara, eu não lembro se isso deu em muita coisa a ponto de mudar a humanidade. E, Joyce, sério mesmo, CPI das lojas americanas, cara, para que precisa existir uma CPI disso? Isso aí você resolve...
Ah, porque o ovo de Páscoa tá muito caro.
Essa é uma ótima resposta.
Genial. Mas eu falar, só faltou a CPI do jogo de bicho, né?
Ah, aí você pega muito congressista, eles vão ficar bravos, não vão abrir nunca. Você vai pegar um negócio de muita gente ali dentro, eles não vão abrir nunca. Mas, cara, daqui a pouco vai ter, sei lá, cara, CPI do... Sei lá.
Da Shein. Né? Americanas acho que não incomoda ainda tanta gente, mas a Shein ultimamente, né, vai mexer aí com bastante gente.
O Bruno, em setembro, vai propor a abertura da CPI da Carreta Furacão, mas isso deixa pra lá. Fala, mas Jô, tem sentido essas CPIs todas, cara? Assim, ou é pra criar cortina de fumaça em relação às outras? Enfim, vai ficar tudo meio embaralhado? Ou vai sumir tudo?
Acho que muita coisa vai sumir, com certeza, até porque eu fico pensando na composição das comissões de inquérito, nem sei se a gente vai ter, nem fiz as contas, se a gente vai ter parlamentar suficiente para estar atuando em todas essas CPIs, se essas CPIs resolverem atuar ao mesmo tempo. Não fiz essas contas matemáticas, mas se as três, né, e quatro CPIs contando com a CPI do 8 de janeiro... Não sei se a gente tem parlamentar para aguentar todo esse trabalho. Acho que tem coisas que o Legislativo... Não entendo porque que o Legislativo está nessa seara, porque que vai gastar energia com isso. O que eu acredito é que seja muito mais... A formação dessas CPIs, e aqui acho que eu vou tirar um pouco o MST de lado, mas Americanas e do futebol, Talvez seja mais uma coisa do Lira mostrar que está trabalhando, que está ali atento a tudo que está acontecendo no Legislativo, está colocando a função fiscalizadora do Legislativo em campo. Não sei, são suposições aqui. Mas a do MST, eu acho que tem uma outro pressuposto por trás, que é o embate entre a frente parlamentar da agropecuária com o movimento do MST. E aí, sim, eu acho que já são coisas diferentes, né? O Lira sabe que precisa de membros ali da frente, né? Precisa, a frente é importante para o Lira, né? E vice-versa. Então, manter esse bom relacionamento com a frente, dar essa resposta de que, olha, estamos tentando solucionar esse problema das invasões de terra com a abertura dessa CPI, estamos respondendo às suas pressões. Então, nesse sentido, acho que tem um jogo político, né? Do Lira estar dando uma resposta para a frente parlamentar agropecuária de que estamos ali atuando no MST, ainda que eu acho que não vai ter muita solução, né? E o governo, por outro lado, também nem se manifestou, porque nos últimos dias, né, nos últimos meses, as próprias invasões do MST desagradaram ao presidente Lula, né? A invasão no INCRA não pegou tão bem, né? Então, o governo também acho que abriu mão e deixou o jogo se resolver entre MST e frente parlamentar, e vamos ver no que isso dá. Acho que ali a gente tem algum resultado político, ainda que eu acho que não vai ter resultados de efeitos políticos, né, de mudança, mas ali vai ter uma briga entre MST e frente parlamentar da agropecuária. Né?
Bom ponto. Nessa semana, inclusive, o ministro da Agricultura causou, por conta da questão da AgriShow, aí perto da cidade do Brunão, AgriShow que acontece normalmente... Normalmente não, AgriShow que é um evento importantíssimo do agronegócio em Ribeirão Preto, há muitos anos. O Carlos Fávaro tinha sido convidado, ele disse que se fosse para o Bolsonaro ir na abertura, ele não iria. E a galera da organização, ou uma parte, virou e falou, então beleza, meu velho, então você fica. E aí ele saiu anunciando por aí, dizendo que foi desconvidado, mas que irá se for convidado em outros anos. E o Bolsonaro vai. Só que a ida do Bolsonaro desagradou outros setores da AgriShow. Então a gente tem aí um problema de algumas ordens e de algumas naturezas que merecem atenção aí em relação à questão do agro. Agro que parece que volta à cena no que diz respeito aos embates ideológicos, de narrativas, etc., nesse instante. Vice-presidente Geraldo Alckmin, essa semana, disse que o agronegócio não é responsável pelo desmatamento da Amazônia ou pela grande maioria do desmatamento da Amazônia. Os empresários do agronegócio consciente não fazem isso. Enfim, a gente está vendo esse assunto voltar para o centro, uma vez que no governo Bolsonaro era agronegócio e agronegócio, ponto. Né? E a questão sempre foi qual agronegócio, porque existem várias versões e possíveis interpretações acerca do que seja e de quem são os responsáveis e de quem são os principais atores e de quem segue e de quem não segue, né? Questões basilares relacionadas a esta área tão fundamental para o Brasil numa série de aspectos, emprego, economia, geração de renda, pauta de exportação e coisas desse tipo. Bom, a conferir. Nosso queridíssimo JT está sugerindo aqui uma CPI imediatamente aberta agora para investigar a dupla fake que já faz alguns muitos meses tem se fazido passar pelos palhaços Patati Patatá. Se você quer sorrir, é com Patati. Se você quer brincar, é com Patati. Se você quer sorrir e brincar, Patati Patatá. O Vitor olhou no relógio e falou, cara, que horas acaba isso que eu quero ir para minha cervejaria.
Não pode falar palavrão.
Muito bem. O André Montoro quase perdeu a gente, mas chegou, né, dessa bancada extraordinária e extraoficial. E olha só quem está conosco, que eu tava com saudade desse cara, falando sério. Eu apelei, chamei ele nos últimos programas, dizendo, cadê você, velho? Nosso querido Léo Guarujá, meu colega de fundão na quinta série. Saudações santamarenses lá do Guarujá. Estou em férias, viajando com a esposa e visitando os netos, Lucas e Alice. Rapaz, o Léo Guarujá é avô, mano. Um grande abraço aos professores do melhor podcast de ciência política do Brasil. aproveito também para deixar o Boa Noite Especial aqui para o Anderson Santos. Vitão, quero te fazer uma pergunta, vou pedir o comentário do Brunão. E, meu caro, finalmente, né, pousos e decolagens, né, finalmente aterrissou no aeroporto do Legislativo o tal do arcabouço fiscal, foi isso, cara? Que você gosta tanto do nome, acha muito criativo.
Eu amo. Nossa, eu acho incrível, né? Poucas coisas ajudam tanto a explicar para a população brasileira uma política pública quanto nomeá-la de arcabouço. Né? Genial isso. Né?
Calabouço fiscal.
É, sei lá, uma coisa medieval, né? Instrumento de tortura, na verdade. É um pouco de tortura, né? Porque assim, com as decisões, por exemplo, que essa semana o governo tomou com relação às justas decisões, né? Não tem ninguém dizendo o mérito delas, não é a questão de reajuste de salário mínimo, correção da tabela de imposto de renda, essas coisas. O aumento das despesas previstas para esse ano já está acima do que o raio do arcabouço prevê. Para 2024, é bom que se diga, né? Mas assim, complicado acreditar numa parada dessa. A notícia boa é que assim, a inflação está cedendo. Essa semana, inclusive, teve indicador aí de dois indicadores de inflação diferentes que vieram abaixo das expectativas, né? Ou seja, os preços subiram menos do que estava se esperando. Ou o ritmo de aumento dos preços foi menor do que o esperado. Estou relembrando aqui meus tempos de jornalista econômico. E a gente teve também algumas questões, mas para mim o grande problema é, teve uma discussão essa semana teve uma discussão importante no plenário do Senado, que juntou lá, isso é uma coisa legal de ver, tá? que não era costume do Legislativo há uns anos atrás, mas aparentemente, mesmo com esse governo novo, e mesmo nos ambientes que não são necessariamente hostis, que a gente vê um monte de pataquada, especialmente na Câmara, mas no Senado, com uma liturgia um pouquinho mais razoável, com um debate, houve uma discussão ali de coisas importantes, do ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, presidente do Banco Central, entendeu? Senadores, sociedade civil, foi importante. Né? E deu sinalizações, inclusive, para o mercado, para as pessoas, mercado que também somos nós, em algum sentido. Mas eu acho que tudo isso leva a crer que assim, a aprovação do arcabouço fiscal vai ser rápida, vai ser fácil, a oposição está mais preocupada com o CPMI e com fake news do que com o arcabouço fiscal, entendeu? Política pública não é o forte dessa oposição, vamos falar a real, não é o forte deles. Eles vão aprovar.
Vai aprovar, Brunão? Aprova. Simples. E se aprovar, mostra força do governo ou mostra que esse é um assunto que minimamente faz convergir governo e oposição, porque é algo importante para limitar a lógica das contas públicas?
Eu acho que tem a ver mais com o segundo ponto, né? Mostra uma certa lógica de convergência. Sabe que o relator chegou a falar, eu não lembro quando foi, mas foi há poucos dias atrás também, que ele comentou dizendo, dois dias atrás, ele comentou dizendo que não, que vai ter modificações no Congresso, na Câmara, no Congresso, enfim, que eles vão debater, vão discutir e tal. Mas acho que a conversa toda é a seguinte, Humbertão, esse é um ponto que converge porque vai na linha da argumentação, inclusive do que foi dito em própria campanha eleitoral por muitas dessas figuras, né? Que era justamente a necessidade de você ter algum tipo de correção do ponto de vista do gasto público, ter um instrumento de controle, porque já não se tornou mais crível absolutamente nada relacionado a teto de gastos a partir do momento que, dentro da lógica da pandemia, teve que ir cada vez mais estourá-lo sucessivas vezes. Até mesmo havia convergência, a gente parar para pensar, do Congresso anterior, né, da composição anterior, para votar nesse início de governo de transição já para poder aprovar o Bolsa Família, que era um ponto de convergência que aconteceu no momento eleitoral. Então, por mais que o Lula tenha ganhado, não tenha sido o Bolsonaro, o discurso de todos eles era mais ou menos dentro dessa linha. Não, vai ter que gastar mais, vai ter que fazer, não tem como, não tem muita alternativa. Então, eu penso que sim. É um instrumento que tem tudo para ser aprovado, sim. Obviamente que não, e ipsis literis como o projeto chegou, porque não faz sentido, né, gente? O Legislativo está aí justamente para apresentar as suas modificações, fazer as suas transformações. Mas acho que é um ponto de convergência, viu, Humberto? E concordo muito na linha do que o Vitão disse, né? O forte da galera não é pensar de modo tão sofisticado assim em política pública, não, né? O forte da galera é tentar fazer média com a galera, né?
O André Montoro está dizendo aqui que foi muito rico esse debate. O Senado e o Parlamento ganham muito com isso, serve muito mais à sociedade dessa forma. Enfim, ele está enaltecendo aqui os debates a respeito dessa temática dentro do Parlamento, né? E ele diz, puxa vida, que existam mais debates dessa forma, de mais, dos mais diversos temas. Muito bom, muito bom. Joyce, é um bom debate, Joyce? Vamos em frente, vamos chegar em alguma coisa, Joyce? E agora? Que cheguemos. Porque lá no governo Temer a gente também chegou. A gente construiu o teto de gastos. E ele não se mostrou factível. Parte por conta da pandemia, parte por uma série de críticas, parte por uma série de situações e dificuldades do próprio governo federal. Vamos construir mais um teto conversível ou aparentemente vamos chegar numa coisa um pouco menos intensa e capaz de ser seguida, né, de ser levada adiante? Enfim, qual que é o rolê dessa situação toda, hein, senhorita Luz?
Olha, aliás...
Peraí, Joyce, desculpa. Aproveitando o sobrenome da Luz, né? Aproveitando o sobrenome da Joyce e destacando que a mãe da Grazi não apareceu aqui hoje, então eu não canto pela razão A, mas vou cantar pela razão B. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Diga, Joyce. O Vitor já ficou...
Minha Nossa Senhora. Bom, o arcabouço fiscal, eu acho que no início, quando foi lançada a proposta, gerou todo aquele alvoroço de... Onde é que está a receita, né? Onde está o indicativo de que nós vamos arrecadar mais? Da onde o governo vai tirar dinheiro? Tanto que o Lira já saiu declarando, né? Logo que o arcabouço saiu do forninho, né? O Lira começou a falar que ia sobrar para o legislativo aumentar as receitas do país, dar um jeito. E aí eu acho que nas últimas semanas, né? Nessas duas últimas semanas, o clima deu uma amenizada, o PLP chegou na Câmara de fato, e aí agora eu já vejo as lideranças na Câmara dando declarações mais amenas e falando, olha, é possível aprovar esse arcabouço, e até declarações de, eu acho que salvo engano, é o relator, o Cláudio Cajado, né? Do PP da Bahia. Que
se,
declarou...
Se não tiver aprovação, ele vai bater nas pessoas com o sobrenome. Sair com o cajado atrás do
povo. As pessoas deveriam ter medo desse homem. Mas, enfim, ele declarou que... Ele fez uma declaração falando que ele acha até que o governo foi muito rígido, né, nas metas fiscais, no controle, e que daria para ter uma margem para algumas flexibilizações, né? Sendo ele, o governo teria sido muito rígido com as metas, né? Então, tem um caminho ali de que é possível chegar numa proposta que, de fato, funcione. Que seja mais amena, mais flexível e que, de fato, funcione. Até porque eu acho que o atual momento, né, desse novo teto de gastos, né, se a gente pode chamar assim, é diferente do governo do Temer, né? O governo do Temer tinha saído de um impeachment, o Temer não tinha intenções de se reeleger, e é um cenário totalmente contrário do governo Lula, que, ao que tudo indica, não quer evitar ao máximo o retorno do símbolo, né, do que foi o bolsonarismo, né, seja na figura de Bolsonaro, não seja na figura de Bolsonaro, porque tem toda a discussão ainda se ele vai ser elegível ou não, mas enfim. O governo Lula vem tentando afastar esse fantasma, e também o fantasma de que o governo do Lula é um governo que gasta muito, que aí a herança... dos 8 anos do governo Lula, né? Então, eu acho que tem tudo, sim, para ser uma proposta que vai conciliar. Acho que um indicativo disso é PT, né, o Fernando Haddad e a Simone Tebet, juntos, pensando na proposta, juntos, dialogando sobre a proposta, isso já dá um equilíbrio, né, de forças, né? Então, acredito que tenha tudo para ser uma proposta que, assim, se vai funcionar ou não, a gente vai precisar ver na prática. Mas a ideia é que sirva para funcionar. E o governo já tem dado na outra mão, né, na outra ponta, o governo já tem ido em busca de novas receitas, né? Então, isso também é positivo. Já tem sinalizado para o legislativo que, olha, nessa conta, nós também estamos indo atrás de conseguir a receita que vai garantir, inclusive, a manutenção dessa proposta de arcabouço.
Que o diga... algumas tentativas de reverter na justiça o abatimento de impostos na forma de benefícios. O Haddad está bem disposto a chegar nisso, assim, a tirar esses subsídios absurdos que alguns setores, por vezes, acumularam e que algumas empresas conquistaram na justiça. Enfim, teve um aí que tá orçado na casa de 90 bi. 90 bi é quase metade do caminho aí para se chegar onde se precisa. Então é um negócio interessante. Mas vamos esperar. Com relação a correr atrás das pessoas para bater com o sobrenome, que bom que é o cajado, né? Já imaginou se o nome do cara fosse... Não, não vou completar.
Vitor arrancou o óculos assim, né? Ele até entregou, né? Ele falou, desisto.
Vitor, agora você imagina o que eu passo em um grupo que só tem homens, incluindo o Humberto e o Bruno, nossa. E só eu de mulher.
Nós somos...
Ah. Não, e dá a impressão que eu sou mó conservador pudico, eu só falo merda. Mas é que o Humberto vai para uns lugares assim que não dá.
Bro. É um caminho sem volta.
Mas então vamos deixar muito evidente uma coisa aqui. Esse grupo que a Joyce está se referindo realmente é tosco, mas toda vez que a gente pergunta, putz, Joyce, peguei pesado, tá? Ela ri e fala assim, até que foi engraçado. Porque ela fica rindo da gente. Ela
isso aí é constrangimento, meu querido.
O esquilo do Japi curte.
Ele gosta. Ele rouba o celular da Joyce para ver os negócios do grupo. Ô, Vitão, ô Brunão, você queria voltar um capítulo atrás pra gente encerrar, é isso? Que você disse que tem Bom. A gente começou o programa com o momento Nelson Rubens do Bruno. Agora a gente vai acabar o programa com o momento Nelson Rubens. O que que tá rolando aí em Ribeirão, Bruno?
Não é, cara. Tem a ver com o lance que você tava falando da AgriShow aquela hora, né? Porque isso soou como uma verdadeira bomba aqui pra galera, né? A ponto de a direção da AgriShow ver, soltar nota oficial pra imprensa, de não, não estamos desconvidando ninguém. E o sindicato brigando, porque foi o sindicato rural que fez o convite diretamente para o Bolsonaro. E no ano passado, de passagem, quando a gente estava em plena campanha eleitoral, quando o Bolsonaro veio aqui, ficou parecendo um carnaval fora de época, né? Montando em cavalo, vindo no meio da galera, sendo ovacionado, pessoal jogando água para cima. Foi uma verdadeira festa. E aí isso gerou uma baita de uma dor de cabeça, um baita de um problema, porque nunca na feira, desde que ela vem ganhando a projeção, desde os anos 90... você nunca deixou de ter uma autoridade de Estado, tamanha a importância e o significado da feira para todo o setor agro, para os negócios que são feitos de maneira geral, né? Então isso está assim, ultrapassou o nível da deselegância e entrou o nível da treta política, literalmente, né?
Da diplomacia política. Ano passado, o Bolsonaro, para entrar na feira, foi interrompido o trânsito de quem estava fora da feira.
Exato.
E minha esposa trabalhava no Sebrae e ficou 3 horas presa dentro de um Uber. Porque ele, depois que ele entrou, antes dele entrar, fecharam a feira, ele entrou, só ele entrou, a feira continuou fechada. Aí ele precisou ir embora, e aí abriram a feira, e o trânsito voltou a circular. Foi um rolê grave ano passado, a AgriShow bateu recordes de desorganização por conta do esquema de segurança, compreensível associado ao presidente da República. O negócio ano passado foi muito, muito, muito ruim do ponto de vista da chegada e da saída do então presidente da República ao evento. Vamos terminar, pessoal. Mas... Legislativo, me ajuda a te ajudar. Olha, esse chorinho às vezes nos leva ao bom humor, tal, mas realmente os dois pontos que eu gostaria de destacar hoje no Legislativo Me Ajuda a Te Ajudar, são dois dos pontos mais deprimentes que eu já li nesse programa, a despeito de outros muito ruins também. Existe um senador cearense, o senhor Girão, que eu tenho para mim que atua como senador numa vibração muito pouco condizente com qualquer lógica de respeito à função do Congresso Nacional. Mas os seus pares passam a mão na cabeça desse senhor, que se demonstrou severamente fora do tom ao longo da CPI do Covid, e agora foi fazer uma brincadeira de péssimo gosto foi tomar uma atitude assombrosamente infantil, grosseira. Infantil não, porque criança não é desse jeito. Criança não é má desse jeito. E foi tomar uma atitude extremamente deselegante, absurda, abjeta, com um ministro de Estado. E eu acho, presidente Lula, que os seus ministros estão tendo muito boa vontade de ficar indo toda hora no Congresso Nacional para ficar atendendo a essa galhofagem e essa maluquice de gente que já devia estar há muito tempo internada e medicada. A brincadeirinha que o senhor Girão fez, tentando dizer que estava entregando ao ministro Silvio Almeida um feto na discussão sobre o aborto, é algo que merece cadeia. É algo que merece prisão. O senhor é um fanfarrão, o senhor é um irresponsável, o senhor é um moleque de oitavo nível. O senhor faz do parlamento a vergonha nacional. E os seus pares são tão ruins quanto você porque não fazem nada para te punir. Essa atitude do feto no Senado foi uma das maiores vergonhas que o Senado assinou neste país. O senhor Girão já passou da hora de ser punido pelos pares. O senhor Girão está fazendo absoluta hora extra no Congresso Nacional. E se o senhor não gostou do que eu estou dizendo, primeiro o senhor vai ter que rever todas as suas falas sobre liberdade de expressão. Porque o senhor é um desses que gosta de defender que qualquer um diga o que bem entende. Só que o senhor está muito além de dizer, o senhor está fazendo o que bem entende. E eu acho que alguma coisa precisa frear o ímpeto dessa irresponsabilidade, dessa chacota, desse esbulho moral com o parlamento. O parlamento merece respeito. Senhor Girão, o senhor não pode continuar atuando como parlamentar no nível que o senhor atua, promovendo os discursos que produz, dizendo os absurdos que diz e fazendo as coisas que está fazendo. O senhor é assombrosamente, assombrosamente violento à moral deste país. Se quiser processar, eu vou fazer questão de encontrá-lo nos tribunais. E tenho certeza que, a depender do juiz que receber isso, eu vou me dar mal. Não tem problema. Não tem problema. O que eu não posso é imaginar que, num programa que fala sobre o poder legislativo, a gente leve, a gente rebaixe o poder legislativo a este verdadeiro ato bizarro que o senhor praticou essa semana junto ao ministro Silvio Almeida, ao ministro, a nossa solidariedade. Alguém gostaria de observar algo? Porque tem pior que isso, tá? Só para avisar, tem pior.
Não, voto com o relator apenas para reforçar o quão triste é ter uma figura como o Girão no parlamento.
Sem nem mais comentários, Roberto. Acho que você foi brilhante no que você falou aí, justamente porque... E o pior é nem ver, o pior é ver a imagem, né? E o ministro falando, olha, não vou receber isso, me respeite, ó. Mantenha essa distância de mim, né? É um verdadeiro absurdo.
É triste. Mas vai piorar. Porque volta à tona o caso do deputado federal Marco Feliciano, pastor... Eu quero enfatizar essa palavra. Pastor Marco Feliciano. É um líder religioso. É um líder religioso. A despeito de gostarmos ou não, de sermos devotos ou não, não é isso que está em questão. Se vende, se apresenta, e provavelmente, de fato, é, e eu não estou aqui duvidando de forma nenhuma, não vou colocar dúvida nenhuma, é uma liderança religiosa. Acusada de estupro por uma jornalista que hoje tem 22 anos e que disse, e que está afirmando nas redes sociais, e claro que a justiça tem que ser feita, que as partes precisam ser ouvidas, que os julgamentos precisam ser realizados, mas que está afirmando que ao longo dos últimos 4 anos, o seu caso foi absolutamente negligenciado pelos organismos de justiça, ignorado pelos organismos de justiça, que sumiram partes do processo. E aí ela dá o nome do juiz, ela diz que o delegado da Polícia Federal que acolheu o caso inicialmente foi tirado do processo e que ele tinha recebido o caso de uma maneira muito responsável. Então, moveram o delegado da Polícia Federal que recebeu o caso. O juiz fez pouco caso, sumiu o pedaço do processo e agora, por uma mudança de governo, de novo, a gente de novo confunde governo com Estado. O Estado brasileiro a serviço de um governo e de determinadas narrativas não existe enquanto Estado. E o que a moça quer é a presença do Estado na vida dela para julgar algo que ela diz que ocorreu. Dois pontos. Ela foi estuprada pelo deputado federal, pastor Marco Feliciano. Isso é o que ela está dizendo. Que foi à casa dele, como membro que era ela, da juventude do PSC, partido que ele estava na época. Não quero nem saber em que partido está hoje, mas não é difícil de descobrir. É só dar um Googlezinho aqui que a gente descobre, né? E que ele teria dito que ela teria que ir à casa dele para uma reunião da juventude partidária. E quando ela chegou à casa dele, isso é o que ela está dizendo. Ele estava sozinho, não havia ninguém na reunião, e que ele foi tentando arrancar a roupa dela. E ela diz, eu não sou o único caso. E ela vai agravar isso, porque ela diz que gente do PSC ofereceu dinheiro para ela ficar quieta. Pastor Marco Feliciano, cada enxadada é uma minhoca quando a gente olha para a sua vida. Do sorriso que você tem nessa cara, pago com o dinheiro do contribuinte, porque a gente é que fez os seus dentes, o imposto brasileiro é que construiu esse seu sorriso, mas isso é tão pequeno, é do tamanho do menor dente que você tem na boca diante de uma acusação de estupro. Mas é uma acusação. É uma acusação. O que me surpreende na matéria é que a matéria diz pastor Marco Feliciano, vírgula, 43. Olha, olhando pra cara dele, 43 pra mim é só uma garrafa de licor, cara. Você tá acabado, hein, velho? 43 anos com essa cara? Rapaz do céu, eu tenho 48 e, desculpa, não tenho um cabelo na cabeça e tenho cara de muito mais novo que você. Olha, eu tô sentindo que o Brasil vai ter que gastar muito mais dinheiro, né, com a sua estética, porque desse jeito tá ruim. Agora, o problema é que a gente pode gastar todo o orçamento federal para te fazer bonito. Mas por dentro, diante dessa acusação, se isso ficar comprovado e outras pessoas aparecerem, como esta moça está dizendo, que podem aparecer, realmente o que a gente tem por dentro é muito pior do que a gente tem por fora. E olha que o que a gente tem por fora é deprimente. Meu Deus do céu, cara. Acusado de estupro. Um pastor de uma igreja. Você tá de brincadeira. Que é deputado federal ultra bem votado. Você tá de brincadeira comigo. Bruxão, fecha não? Acabou?
Olha, meu amigo. O que, que nós vamos falar diante de tudo isso daí, né? Não tem nem o que falar, né? Cadeia, né?
Pois é.
Se ficar comprovado, se for, isso é cadeia. Cara,
deputado e líder religioso nesse país preso, e quando soma. Mas a esperança é a última que morre, né?
Acho que o adicional, assim, a história já é ruim, péssima, assim, acho que não tenho nem adjetivos, né? Mas você deixa uma figura pública dentro do legislativo, né? Que tem a suspeita de ter, né, cometido ali um estupro. É como se você olhasse para a sociedade, né? Se passar impune, né? Já passou impune, porque está desde 2016 lá e a justiça não fez nada, travou, agora a moça tem que se expor de novo. E você afirma para a população que está tudo bem, que você pode ter lá dentro esse tipo de pessoa, representando o que está na nossa sociedade. Eu acho que isso, para mim, assim, é inaceitável, assim, é inaceitável. É ver a minha voz calada, literalmente.
É ver a voz de todas as pessoas caladas, de todas as mulheres, de todas as pessoas, de todos os homens, de todas as mulheres, de todas as pessoas decentes. E claro que isso pesa muito mais no universo feminino, não tenha dúvida.
Pensa, né, se as mulheres já têm dificuldade de denunciar o marido que vive com ela dentro de casa... Vendo um caso desse, piorou, né? Por que eu vou denunciar meu marido se um deputado não tem um deputado que tem uma figura pública não sofre punição? Que dirá do meu marido, que não é uma figura pública?
Não, e que está dentro de casa e que vai dizer sempre que tem um documento dizendo que é casado e que a mulher é obrigada a servi-lo, como muitos dizem, que é um absurdo, porque parte expressiva dos estupros nesse país acontecem dentro de casa, né? Entre marido e mulher, né? Entre pai ou enteado ou entre irmão, etc. E a menina. Acontece direto, infelizmente, a gente sabe disso.
Exato.
90%. Saiu um estudo semana passada do Child Fund Brasil, acho que 90% dos abusos, das violências cometidas contra a criança, inclusive violência sexual, é cometida dentro de casa, né? Por pessoas que têm ali poder parental ou a tutela de alguma forma, ou algum tipo de relação. Enfim,
Que era o drama da pandemia, né, galera? Era o drama da pandemia, né, Vitão? Porque a galera falou assim, pesquisa... diminuiu a quantidade de denúncia. Também?
Um dos estímulos a esse estudo foi exatamente isso, né? E tem uma questão que, se não torna mais grave, aumenta o número de problemas, que é a suspeita de interferência política para beneficiar o deputado pastor Marcos Feliciano, para que as investigações não fossem adiante, né? Então, assim, isso também corre em paralelo.
Isso é bizarro.
E é importante que seja investigado. Vamos torcer para que seja investigado e para que, enfim, é difícil, né? Mas para que mais gente resolva pagar esse preço, que não é simples, né? De ser vitimizado pelo sistema de justiça, para que alguma justiça possa ser produzida. Né?
O Rafael Lobo lembra aqui o caso da Flor de Lis, né? Deputada e liderança religiosa, e que foi afastada e presa, e etc, etc, etc. É algo surpreendente. Alguns vão dizer que tem a relação com a questão de gênero e de que talvez ela tenha sofrido mais do que se ela fosse um homem a ter feito tudo o que ela fez. É uma coisa, obviamente, é uma coisa para se discutir, mas o caso dela foi punido, assim como os outros também precisam ser punidos.
Lembrando que ela tentou um acobertamento político do que tinha acontecido, né, no momento do homicídio, né? Ela procurou ali uma guarida no seu, assim, no grupo político que ao qual ela estava afiliada, que não a abrigou nesse caso, né? Então, assim, a suspeita aí, obviamente, existem outros crimes comuns. Infelizmente, estupro é um crime comum no Brasil, né, que são cometidos por pessoas políticas, pessoas com exposição política, ou pessoas que estão diretamente exercendo mandatos, enfim, cargos aí e tal, e que são acobertados. E é importante esse caso. Acho que tem uma coisa pedagógica que está acontecendo no Brasil, à medida que mulheres ocupam posição de destaque em veículos de mídia, coisa do tipo. Acho que, por exemplo, o que está acontecendo agora... Aconteceu com o Cuca, né, treinador, ex-jogador de futebol, condenado por estupro, né? E que durante anos nós todos aqui, pô, já foi treinador do meu time, eu jamais me levantei contra essa questão, jamais fui investigar, embora, confesso, sabia que tinha alguma coisa. Né? Então, assim, a gente normalizou durante tantos anos algumas coisas, e o fato de agora existirem pessoas que, sim, por uma questão de gênero, se incomodam de uma maneira diferente com isso também, faz com que a gente também tenha que se mexer. Né? Então, é importante a gente está discutindo aqui essa questão do Feliciano.
Eu escrevi essa semana na Problemas Brasileiros sobre o caso do Cuca. Me lembro do caso quando era criança, quando era moleque. Eu tinha 14 anos quando o caso veio à tona, quando eles voltaram, né, da Suíça.
Eu fiquei sabendo quando o Juca Kifuri mencionou esse caso há alguns anos atrás. Né?
Os quatro atletas, né, voltando. E o que eu sugiro à torcida do Corinthians, que tomou essa bandeira na mão e afastou mesmo, cara. Um crime cometido que ocorreu há 35 anos atrás, as pessoas poderiam dizer, puxa vida, mas ele já não pagou. Então, esse é o ponto, ele não pagou. Ele saiu da Suíça, foi condenado a 15 anos de prisão em regime aberto e nunca cumpriu um segundo de pena na Suíça. E depois o crime prescreveu, ele passou a entrar na Suíça como um cidadão comum. Então, assim, eles nunca, os quatro, nunca cumpriram o que lhes foi determinado pela justiça da Suíça, e foi uma determinação assombrosamente branda. Os quatro estupraram uma menina de 13 anos. 15 anos de cadeia de prisão em regime aberto. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Mas tudo bem, é a Suíça, com suas maravilhas e com suas características tenebrosas. Não faltam coisas horrorosas na Suíça, assim como também existem coisas maravilhosas na Suíça. Agora, a torcida do Corinthians vai precisar revisitar a sua história. Porque o zagueiro Henrique jogou 292 jogos pelo time e aparece homenageado em tudo que é lugar. Então sejam coerentes, né, com o mínimo do que se pode dizer. Porque, mas agora é que esse tema, essa causa veio à tona. Pois eu não gosto dessa desculpa. Né? Mulher não aconteceu agora. Né? Mulher não é algo de agora. Mulher não merece respeito hoje.
Não, não, acho que tem muita gente para entrar no divã, né, Humberto? Mas não, eu não, acho que quem então... puxou, na verdade, eu acho que assim, temos que confundir, porque eu acho que só não confundir as coisas. Eu acho que quem puxou essa discussão, especialmente hoje em dia, a gente tem torcedoras muito influentes. Né? Tem mulheres que, de fato, puxam essa discussão. Não é uma questão, assim, acho que dá, não dá para isentar a torcida do Corinthians, assim como não dá para isentar todas as outras pelas quais esses caras passaram, né? Assim, eu, inclusive, né? Me
ponho aonde eu quero chegar? Só que... são outros tempos. Concordo que são outros tempos. E que bom que... E a gente espera que sejam tempos melhores. Mas o zagueiro contratado foi contratado 3 anos depois do crime. Ele ainda estava, ele já nem podia. Se o Corinthians fosse fazer uma excursão na Suíça, ele não entrava na Suíça. Ou se entrasse, seria preso. Percebe o tamanho da gravidade do negócio? Então, assim, vamos revisitar a história, vamos contar as histórias, vamos rever algumas coisas. Porque não é dizer são casos parecidos, é o mesmo caso, é o mesmo caso. São os 4 envolvidos, 2 associados a esse evento recente. Muito tenso isso, muito tenso. Terminar aqui desejando melhoras à senadora Soraya Tronic, que estava na UTI pelo menos até ontem, por conta de uma alergia que não se tinha a exata definição do que de fato era, né? Candidata a presidente da República e senadora pela União Brasil. Dizer para o capitão Augusto: capitão, o senhor não vai visitar o Anderson Torres na cadeia, né? Não fica chateado, mas você não vai, né? A justiça pelo menos não permitiu que fosse. E dizer que Vitor e eu sugerimos na semana passada, ou retrasada, enfim, passada, que Cajuru tatuasse Gilmar Mendes nas costas como uma forma de pedir desculpas e que Moro pedisse desculpas.
Você sugeriu. Porque... Eu não sugeri nada. Não, essa ideia. Vitor e eu. Que Vitor e eu,
e que Sérgio Moro pedisse desculpa, porque pro Moro tudo que se faz de errado no mundo é uma simples questão de pedir desculpa. O que, que aconteceu essa semana? O Moro pediu desculpas pro Gilmar Mendes, botou uma vírgula dizendo que foi atacado de maneira também muito violenta e tal, mas pediu desculpa, ou seja, a água bateu no queixo, né? E o Cajuru, ao invés de machucar as costas com a agulha do tatuador, achou que a ideia do Moro foi boa e pediu desculpas também.
Não, e ganhou a relatoria de uma medida provisória aí, né?
E ganhou a relatoria de uma MP. Boa, boa. Vocês estão que estão, viu, galera? Bruno Silva, me dá um abraço virtual. E hoje estourou o tempo total.
Só antes do Bruno falar e dizer que a Soraya Tronic, ela tem uma doença autoimune, né? Aparentemente. Uma coisa é bastante grave, assim. Espero que até o nosso querido candidato padre esteja rezando por ela aí, porque a gente, né, não torce para que ninguém tenha, né, algum tipo de problema nesse tipo. Mas é bem grave a situação dela.
Aqui no G1 está dizendo que é uma urticária autoimune severa, sem previsão de alta, né? E causa coceira e vermelhidão na pele. E aí tem algumas questões adicionais aqui e tal, mas muito, muito desagradável. Espero que, obviamente, ela se recupere o mais rápido possível, mas sem previsão de alta, por enquanto, né? Então, nosso abraço aí, nossa solidariedade à senadora. Né? E aos demais, a gente sabia que vocês iam pedir desculpa, tava na cara. Não que vocês não devessem fazer isso. O que vocês não deviam ter feito era nem falado. Mas já que vocês falaram, óbvio que vocês iam pedir desculpa. Mas a gente anunciou aqui semana passada que vocês iam pedir desculpa. Era óbvio que vocês iam pedir desculpa. Bruno Silva, me dá um abraço virtual.
Opa, Grazi, figuraça, né? Um abraço pra Grazi. A Grazi, que hoje não está aqui, nós estamos ocupando um espaço que é desta mulher também por direito, né? Então, um abraço forte para ela.
Boa, boa. Joyce Alas, me dá um abraço virtual?
O meu abraço virtual vai para Helaine, que eu esperava encontrar aqui hoje, não encontrei, mas que eu morro de saudade. Aline, um beijo enorme para você, estou morrendo de saudades. E é difícil aguentar todos esses homens sem você aqui. Diga.
Quer se esconder da Aline. Nas últimas semanas, tendendo a meses, apareça aqui no ao vivo. A Aline não aparece mais aqui com a gente. Não sei o que
aconteceu. Olha lá.
Vitor Oliveira. Me dá um abraço virtual?
Ah, eu acho que tá muito claro o que aconteceu com a Aline, né? Ela quer um aumento, óbvio, porque pra aguentar essas paradas. Ela tá fazendo é greve, é isso, tá muito claro.
Apoiado.
O Murilo Medeiros.
Você é diretora do voto consciente, você que vai buscar esse recurso, senhora Joyce Luz.
Olha só.
Olha aí. O Murilo Medeiros, que é um colega nosso, cientista político, é assessor lá do Senado e tal, ele mandou uma mensagem para mim essa semana, disse que estava fazendo uma palestra, se eu não me engano, no Ceará, não sei se, acho que é exatamente em Fortaleza, mas enfim. E que aí ele tava, uma pessoa foi falar com ele e disse que gostava muito do Legislativo, que nos ouvia, então queria mandar um abraço, eu não sei o nome dessa pessoa, queria mandar um abraço para ela, né, enfim. Queria mandar, na verdade, um abraço para a Thaís, que é da organização do FIFE, que é um fórum de filantropia que eu estou participando, né, aqui em Belém. Tem muita gente aí para a qual eu poderia, né, mandar um abraço. Foi muito interessante aqui conhecer iniciativas que estão fora aí do, né, desse roteiro com o qual eu estou mais acostumado a lidar, em São Paulo, no DF, né, no Rio. Então, assim, muito interessante. Belém também, mandar um abraço aí para todo mundo, todos os nossos ouvintes que são paraenses, né? Que além de uma comida maravilhosa, tem uma cidade que é incrível, né? Eu estou aqui caminhando quando eu posso pela Cidade Velha aqui, é uma cidade muito bacana, muita história. Né? E acho que é isso. Para essa semana é só.
Boa, boa. Quero deixar um abraço muito grande aqui para o Bruno e para a Joyce. Até porque, pela primeira vez, a diretoria, os cientistas políticos da diretoria do Voto Consciente, falta, obviamente, Samuel Oliveira, mas parte dos cientistas políticos da diretoria do Voto Consciente se reuniram no podcast. Então é uma alegria muito grande ter essas duas figuras queridas aqui. Claro que também é uma alegria ter o Vitor. Para mim foi uma surpresa, eu não tinha entendido que ele entraria aqui com a gente hoje. Então fiquei muito feliz de receber o Vitão aqui.
A gente não era uma certeza, você foi bem precavido.
Então, não tinha certeza, falei, vou chamar a galera, tal, não sei o que, então... E aí estouramos o tempo, porque administrar quatro pensamentos aqui é um pouco mais complexo, mas é uma delícia também, foi uma delícia de programa. Agradecer a todas e todos que estiveram aqui. E deixar um abraço virtual para o nosso querido Roberto Lamari, né, que foi presidente da Escola do Parlamento da Assembleia, de São Paulo, foi presidente da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, é o atual diretor-presidente da escola, ou diretor maior lá da Escola do Parlamento da cidade de Itapevi, onde agora ele é servidor de carreira, já faz alguns anos, né? E presidente da Associação Paulista das Escolas do Legislativo, e vem novidades aí na carreira do nosso querido Roberto Lamari. Almocei com ele hoje, um grande amigo, uma pessoa muito querida. Então, deixar o abraço e deixar também para Luciana Rodrigues, né, que é servidora pública lá de Itapevi, sempre nos trata muito bem. Né? Aguenta a Joyce, aguenta o Bruno. E eu já não dou mais palestra lá porque ela parou de me aguentar. Com o apoio da Fundação, com o apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, coloco ponto final em mais uma edição do podcast do Blog Legislativo. Beijo, Joyce. Até a próxima.
Beijo para todos, meus queridos.
Bruxão, beijo para você, meu querido. Beijo nessa moita que você carrega sobre a testa.
Já perdeu o horário do barbeiro.
Eu preciso no barbeiro ainda, Vamos que vamos. Um abraço para todo, beijo para todo mundo. Muito bom.
Beijo, Vitão. Vai tomar sorvete de castanha, mas não vale falar castanha do Pará, senão o cara vai te bater.
É verdade, né? Nem Brasil Nuts, né? Acho curioso, inclusive, que o sotaque aqui paraense tem uma característica que é o NH, né? O Nha. Eles não falam Nha, eles falam Nha. É muito bonitinho, assim, acho. É elegante. Mas é isso. Beijo para vocês. Uma alegria dividir aqui, não apenas com o Humberto, mas com o Brunão, com a Joyce também, pessoas queridas. E é isso, né? Um abraço aí, um beijo para todos os nossos queridos e queridas amigos e amigas ouvintes, e até a semana que vem.
Fomos.